Boa noite a todos, bem-vindos, especialmente aqueles que vieram de Pandababa para estar conosco. Nós temos três convidadas hoje. Elas têm uma grande experiência. Elas têm enfrentado muitos desafios e todas elas têm como virtude especial a honestidade. Nós temos que ser honestidade hoje conosco para abrir os corações, para ter conosco essa conversa coração a coração, de forma que elas possam compartilhar conosco os seus métodos, suas maneiras, para que nós possamos conhecer um pouco mais da jornada delas. Didi Nirmala, então, para aqueles que não conhecem, hoje ela é a coordenadora para todo esse complexo de Gyansarova, mas também ela é a coordenadora da Ásia Pacífica, do Pacífico. E a Vedante, Sister Vedante, que é da África, e Sister Luciana, é a coordenadora nacional do Brasil. Então, aproveitem. Om Shanti. É a minha honra. E mais do que isso, é um prazer estar aqui com Didi Nirmala e Didi Vedante. Eu conheço ambas, conheço por muitos anos as duas. E tirando a formalidade, eu gostaria de fazer uma introdução mais que toque mais o coração. Didi Nirmala é minha mentora espiritual. Ela tem escutado algumas das minhas dúvidas, tristezas. Ela tem me ajudado muito, Didi, muito obrigada. E uma das coisas que me inspira muito na sua forma de lidar é que Didi, ela não tem máscaras. Ela é muito real, direto o assunto, limpa, muito pura, muito honesta e muito real. Eu quero simplesmente descrevê-la desta forma. Eu gostaria de contar uma situação. Eu estava com ela no Brasil, numa das visitas que ela fez ao Brasil. A gente tinha acabado de terminar o retiro nacional e nós estávamos num círculo compartilhando as nossas experiências e todos estavam compartilhando como maravilhoso tinha sido. E Didi foi a última que compartilhou. Ela disse, a coisa que eu mais gostei foi o fato que as pessoas que estavam cozinhando no retiro não perderam nenhuma classe, nenhuma aula. O que eu mais gostei é que as pessoas da cozinha não perderam. Veja como ela é prática, como ela é atenta, como tudo tem que acontecer. E Vedante Vendas, eu tive o prazer de trabalhar com ela quando nós estávamos no programa de Vivendo a Yagya, no grupo 6. Sister Vedante, ela é nossa coordenadora regional e ela é tão fácil, tão leve, ela tem bem-humorada. E quando nós recebemos a visita dela no Brasil, ela tem uma natureza muito fácil. E só para ilustrar isso, nós estávamos num programa público no Brasil e ela perguntou para as pessoas. Ela pediu que eles fizessem um exercício. Todos começaram a rir, estavam todos relax. E o que quer que ela dissesse depois disso, eles aceitariam. Minha primeira pergunta para as duas, eu gostaria de começar com memórias muito positivas. Memórias muito positivas. Eu gostaria de que elas compartilhassem uma cena especial que elas tiveram, em particular nesse caminho espiritual. Baba sempre nos diz que a gente tem que lembrar da nossa infância. Se vocês poderiam compartilhar uma cena que mesmo hoje, até hoje, você lembra dessa cena e que traz para você muita intoxicação e muita alegria. Tente ser mais objetiva, máximo que tu puder. Mais que vocês puderem, Vedante. Inicia, por favor, Didi Vedante. Nessa jornada espiritual, muitos têm essa chance. Nós estudamos, depois nós nos tornamos professores, enfim. Mas eu, direto que eu cheguei, eu já comecei, logo em seguida, uma semana depois, eu já comecei a dar uma palestra. E foi sempre muito difícil dar palestra, mas como eu fui sempre obediente, eu dei uma palestra, mas por 5 minutos. E em cada minuto que eu falava, eu dizia, Sandhya, Sandhya, sim, ok, vocês entenderam? Ela dizia cada frase e dizia, ok, vocês entenderam? Vocês entenderam? Foi minha primeira experiência. Então, isso me deu confiança, porque a minha... E a minha responsável disse, Sandhya, você deu uma ótima palestra, Sandhya. E aí começou a gozar, que eu dizia muito, Sandhya. Ok, ok. Naqueles 5 minutos eu falei tanto aquele Sandhya. Daí ela disse, me deu como que eu precisava me preparar para dar mais palestras. Então eu me lembro tanto. Onde quer que eu vá, eu acabo alguma novidade. Eu não faço sempre da mesma coisa, não conto sempre as mesmas coisas. Eu sempre tentei fazer as coisas de forma diferente. Então eu me lembro muito. Então isso sempre me fez criar novas histórias na minha vida. Om Shanti. Existem muitas memórias agradáveis, incidentes, cenas, situações da minha vida. Mas eu escolhi uma. Eu vou contar. Quando eu primeiro cheguei no Orsis, Rose Ben Shiridat, Rose Ramesh Shah e Jagadish Bai, nós 5. Antes de nós irmos para lá, nós tivemos um encontro com Bap Dada. E esse foi o menor encontro que eu já tive com Bap Dada. Porque naquele momento, era no quarto de Baba, em Pandababa, primeiro de todo. Estava junto Prakashmani, Dade Prakashmani, e a outra Dade. E Baba nos falou uma mula inteira. Nós éramos poucos, nós éramos 7. Ele falou pessoalmente, Baba falou pessoalmente para nós, ele nos disse. Disse para mim pessoalmente o que você deveria fazer quando você for. Não vá simplesmente para fazer serviço lá, mas antes que tu vá para lá, prepare aquele lugar, mande vibrações para lá antes de você ir, antes de sair. Então, quando quer que eu vou para algum programa, para alguma palestra, antes de que você vá, antes de sair, lembre de Baba e daí vai. Para mim, pessoalmente, ele disse... Mantenha bons relacionamentos com seus lokis, escreva cartas regularmente. Os meus lokis não estavam em Guiana. Eles não acreditavam em nada, mas eles sempre foram muito cooperativos. O que eu costumava fazer então, naquele momento, eu escrevia para os meus lokis, uma vez por semana, cartas. E aquelas cartas, eu dava, em cada carta eu dava um tópico de guia. Aqueles mesmos tópicos que eu falava em público, eu dava um guia indireto para eles, escrevia em cartas. Segunda coisa que Baba me disse naquele encontro, que Brahma Baba pode ver o teu potencial, porque você mostra aquilo que está dentro de você. Mas as outras pessoas agora com relação às outras pessoas, o que vou ter que fazer agora é dar a prova prática dos seus talentos e das suas qualidades. Isto é. E essas memórias eu guardo para toda a minha vida. Ambas são muito, vocês duas são muito afortunadas, porque vocês tiveram muitas bênçãos do Aviat Bhaktada, e poucos de nós agora encontram o Baba pessoalmente, vocês fazem parte disso. Você poderia lembrar uma bênção específica que vocês receberam de Baba, que vocês nunca esqueceram, e que essa bênção que deu a você grande autorrespeito, uma bênção que Baba deu para cada uma de vocês e que aumentou o seu autorrespeito. Antes desse conhecimento, a minha natureza era séria, introvertida, não falava muito. Não, era eu com os meus estudos e ninguém mais. E agora, quando eu vim para Guian, a bênção que Brahma Baba, Baba Sakar deu, eu estava sentada e eu não sei o que que Baba viu na minha face, no meu rosto. Eu estava encontrando ele pessoalmente no seu quarto e ele disse para mim, Kamnitpa, aprenda como ser vestida. Eu não entendi o que que ele queria dizer. E daí eu chamei Didi para ela me explicar. Ele disse, a sua natureza é tão séria e Baba não gosta que você seja tão séria. Baba quer que você seja uma pessoa divertida. E era o oposto do que eu era. Muito difícil para mim ser uma pessoa divertida. E depois disso, muitas vezes eu encontrava a Vyakti Bhaktada e Baba dava essa benção. Esta filha é a filha que permanece com zelo e com entusiasmo e que dá entusiasmo e zelo para todos. Vocês podem imaginar isso? Toda a transformação total na minha vida. O meu jeito era muito sério, triste. Então, com a bênção, eu tinha que ser zelo e entusiasmo. E essa bênção especial que mantenho comigo de ter zelo e entusiasmo. De Nirmala Om Shanti. Eu não era uma pessoa muito rígida. Eu não era. Eu fazia as coisas de acordo com os princípios e mariadas de Baba. Mas e aí Baba disse na Mulha Vyakti, numa mensagem pessoal para mim, que eu era, Baba disse, você, que quando você é aquela, que tem momentos que eu deveria ser flexível, ser leve, em alguns momentos se firmo. E ela perguntou, mas você se tornou mais flexível? Então, me tornei. Sim, a Luciana perguntou, você se tornou mais flexível? Eu tenho que aprender. Você tem que morrer. A gente tem que morrer, não é? Eu tinha que cuidar daquele. Nós temos que morrer muito. Nós vamos voltar. Se nós tivermos tempo, a gente vai voltar. Mas uma das coisas que eu estou muito atenta a este momento presente, a intenção de colocar as instruções de Baba na forma prática. Mas nós sabemos que existe um espaço entre Guian e a realidade. Como você preenche, o que você faz esse espaço para tornar esse espaço mais estreito? Como que você age? Como que responde às situações? De tal forma que você vai agir de forma daqueles seus valores mais elevados? Como que você você simplesmente vai para... Quando você faz alguma coisa errada, você só percebe o erro e continua movendo-se, vai para a baba, pede perdão e continua, para as duas. O que que acontece? Todos nós temos que passar pelo mesmo caminho. Todos nós temos que passar por essa variedade de experiências. E eu sei o que acontecia no começo quando nós viemos. Porque quando nós enfrentávamos situações como princesas, era muito diferente. Quando a gente entra para um centro, é tudo muito diferente. Quaisquer trabalhos e sistemas que a gente tem que fazer, a gente enfrenta dificuldades para enfrentar, então. Às vezes a gente fica estágios chateados, a gente enfrenta coisas. Então, todas as situações que acontecem desde o começo, quando eu vim, o meu primeiro pensamento era, eu vim tão tarde para esse conhecimento, todos já estão aqui, vim tão tarde para essa escola. É a escola de Deus, eu teria que ser o número um, eu tenho que correr agora. Esse espaço que tem que ser preenchido, eu decidi então, Vedante, se você quiser uma das 8 joias, qualquer papel que dei para vocês, não chore, não fique chateada, simplesmente enfrente tudo com felicidade. E foi isso que me deu felicidade para qualquer situação, porque isso me empurrou, me impulsionou. Os papéis estavam sempre me ajudando, sempre me ajudaram. Quando eu vim para Guiana, primeiro, eu tive sempre essa meta, esse objetivo. Eu também, mamãe e baba vieram, vão tão na frente, eu também. Deveria estar. Eu também quero estar no Vitória, no Rosário da Vitória. Eu tinha essa meta. O que aconteceu? Quando nós viemos para essa vida Brahmi, naturalmente, nós vamos mudando de Shudra para Brahmi. E isso leva tempo. Quanto mais eu me torno cheio de conhecimento, e tenho uma ligação clara com Baba e Yogi Yukti, naturalmente, o meu Dharma vai ficando melhor e melhor. Então, a atenção que eu comecei a prestar foi mais em Gyan Yoga, então o Dharma se tornou mais natural. E, naturalmente, com a introversão e a auto-checagem, nós sabemos o que nós fizemos de errado. Ao invés de se arrepender e de pedir perdão, eu pedi desculpa para a pessoa por ter feito alguma coisa errada, mas no mesmo momento ter aquela meta de eu deveria prestar atenção de não fazer aquele erro de novo, de não cometer aquele erro novamente. E ter essa meta clara, que eu tenho que seguir as instruções de Baba completamente. E chegar naquele estágio de estar completo. Ter atenção na mente, que a gente não afrouxe nos esforços. E às vezes a gente afrouxa nos esforços e diz, ah, tudo bem, as pessoas, todo mundo faz esses erros, eu também fiz, tá normal, isso é assim, todo mundo faz. Não, ter o objetivo, a meta, que eu quero atingir aquele estágio de perfeição, ter clara essa meta, e naturalmente nós estamos trabalhando para isso, mas não temos que desperdiçar o nosso tempo em se sentir culpado. sentindo vítima por muito tempo. Gostaria de falar sobre o nosso estilo de vida. Muitos de vocês, muitos de nós viemos para Baba, nós pensávamos que a destruição viria no próximo ano. E a gente não teve muito cuidado com o nosso corpo, porque a gente considerava a consciência do corpo. Então, nós prestamos muita atenção em exercício, em uma dieta especial. Nós pensávamos que era suficiente ter uma alimentação vegetariana, mas hoje, como que você cuida de vocês em termos de do seu corpo físico? E o que você aconselha para que os estudantes fiquem, que entrem em contato com vocês, com relação ao cuidado que nós temos com a saúde? Quais os conselhos que vocês dão a quem entra em contato com vocês? Minha sugestão e conselho que eu dou para mim, que eu dou a vocês e para mim, que tudo que eu tenho visto, desde o começo da Yagya, todas as dades, Baba, nós vimos o que quer que tudo que estava disponível, o que quer que estivesse disponível, a gente comia, mas agora todo mundo fala essa coisa mais moderna de orgânica, a comida orgânica, assim, assado. E talvez essa consciência agora, nós temos que cuidar sobre esses assuntos da saúde. Desde criança, quando nós crescemos, nós não comíamos muito, não era muita comida. O dia inteiro era 4 vezes. O que quer que nós precisávamos, nós comíamos. Nós fazíamos exercício. Tudo isso nós precisamos, exercício. Nós fazíamos a Marichivela muito poderosa, num estágio muito alerta. Isso nos ajudava muito. Hoje, o que acontece? Hoje a gente se preocupa muito na consciência do alimento. Eu não posso comer isso, eu não começo a comer aquilo, eu não posso. Mas a gente fica perdendo muito tempo com. Babadismo não é para ter consciência do corpo. Então nós deveremos checar a nossa atenção. Porque a gente fica sempre pensando sobre a alimentação, sobre como. Nós temos que cuidar o corpo, mas para isso nós temos que prestar atenção. Às vezes a gente diz, eu estou com tão pouco tempo que eu nem água não bebo. Nós temos que prestar atenção em tomar água na hora certa. E algumas vezes o que acontece é que a gente gosta de uma coisa, come, cai. E às vezes a gente não gosta, às vezes fica com fome porque não tem aquilo que gosta. Gostar e não gostar. Mesmo que você goste, come pouco, mas deixe de forma. Cuide do seu corpo e da sua mente. Quanto menos você comer, mais saudável você ficará. Não se preocupe com o que vai acontecer isso ou aquele. Vai surgir muitas perguntas internamente. E às vezes a gente acaba não fazendo os esforços precisos. Às vezes a gente é tão descuidado e que negligencia o corpo. Nós somos almas, não se preocupa com o corpo. Isso também não está correto. Nenhuma coisa nem outra. Eu não posso falar muito porque Didi Nirmala, porque Didi é médica, mas a minha experiência é, eu faço os meus exercícios, eu cuido do meu corpo, eu cuido de mim mesmo. Eu não tenho muito essa consciência da dieta. O que quer que tenha, está bem, eu como e amo Shanti. Baba sempre diz que nós temos que ser cheios de conhecimento sobre o nosso corpo e não apenas cheio de conhecimento sobre a alma e sobre o drama. Então, o que nós temos que fazer, para mim, eu sou muito sortuda, porque o meu pai, ele tinha uma consciente da saúde, ele sempre costumava dizer que as filhas deveriam ter uma comida balanceada, não colocar fora cozinhar, a forma como cozinhar o arroz. Ele tinha uma consciência certa. Nós tínhamos uma dieta muito balanceada na minha. Então, pai Locke, vegetariana. Antes de Guiana mesmo, nós já tínhamos uma comida equilibrada. E depois de Guiana, naturalmente. E depois eu me tornei uma médica. É fácil saber o que nós precisamos fazer, equilibrar a dieta. 2 litros de água pelo menos por dia, muitos exercícios. Não comer muito. Não tomar muito remédio, uma aspirina, se tiver alguma dor de corpo, dor de cabeça, mas não tomar muito remédio. Conhecer, mesmo que a aspirina, ela pode até prejudicar o seu sangue, e ele pode se tornar, o sangue pode se tornar muito fino. Não é que tu pode tomar aspirina quando quiser, pelo tempo que tu quiser, não é assim. Eu não quero ensinar, mas obviamente que nós já tive que falar muito sobre essa questão de mente saudável, corpo saudável, por causa da minha profissão, ela é médica. O que nós temos que ver, especialmente depois das décadas de 40, depois dos 40 anos, nós temos que fazer exercícios. Nós não podemos comer comida não balanceada. E nem comer demais. E também, nós sabemos que o corpo é muito valioso. E já que nós estamos nesse corpo e nós precisamos dele para fazer esforço, se nós estivermos doentes, nós não podemos fazer esforços. Então, Baba sempre nos diz, você tem que cuidar do seu corpo, mas não seja tão consciente. Ok, compra. Não pense assim, o açúcar não vai fazer bem, o leite não vai fazer bem. Hoje as pessoas dizem, o leite causa fazer isso e aquilo, nós não deveríamos beber esse leite. Falam que o leite causa isso e aquilo. Então nós temos que ver que o que quer que vem de Brahma Bodhin, ele foi feito, o que foi feito com a lembrança amorosa de Baba. Mas no mesmo momento, nós temos que ver que aquilo que deve ser evitado, ou muitos doces, ou alguma coisa que não, ou muita gordura, nós temos que fazer às vezes uma dieta e exercício, nós temos que prestar atenção realmente em ter equilíbrio, uma vida equilibrada, o sono suficiente, no mínimo 6 horas, e nas 24, pelo menos 6. Dieta, exercício apropriado. Muito bom. Algumas vezes 6 horas, para algumas pessoas dormir 6 horas não é suficiente. Mas não vamos entrar neste assunto. Eu mesma, e às vezes eu penso que eu preciso mais de 6. Eu, por exemplo, Luciana diz, o que Didi fala que no mínimo 6 horas. E Luciana diz que para ela 7 horas. Vamos agora descobrir alguns dos seus segredos. Antes, quando você veio em Guiana, você tinha algum amigo especial? E se você puder nomear alguns amigos especiais em Guiana? Quando eu vim para Guiana, Minha irmã também veio. Na minha família, cada um veio. Duas irmãs. Nós éramos sisters, irmãs Lockicks e amigas também. Nós não tínhamos amigos, mas depois do conhecimento, Chandrika mora em Ahmedabad. Mora em Ahmedabad, Chandrika. E todas as irmãs se renderam. Duas irmãs. Depois do conhecimento, nós nos tornamos muito amigas. No centro, em casa, em Bombaim. Eu e Mamedabad. O que aconteceu é que a gente se encontrava para compartilhar bons pontos. E nós um dia estávamos juntas com Brahma Baba e Baba dizia, não lembra de ninguém. O que vocês fazem? Vocês experimentam, ou quando vocês criam uma experiência boa, vocês querem trocar essa experiência. E Baba disse, vocês duas têm que se tornar uma. Vocês querem se tornar uma como a outra ou vocês querem se tornar como Baba? Não, nós queremos nos tornar como Baba. Então, não lembra uma da outra, então. Você tem que se conectar com Baba. E naquele momento, ele nos fez com que a gente se desapegar uma da outra e que a gente parou de compartilhar tanto. E agora, nós compartilhamos. Eu não posso dar para você mais algum. Eu não tenho alguém especialmente. Agora que eu tenho um amigo especial. Antes de perguntar para a Didi, no grupo das Arcis, dos Arcis, com quem? Ela está perguntando, no grupo dos internacionais, com quem você tem mais afinidade? Afinidade em termos de trabalho, planejamento. Eu gosto de trabalhar com todos, mas o que acontece quando eu venho para conhecimento? Didi Nirmala, eu não sei o que eu vi nela em termos de especialidade, mas em todo o grupo, eu não digo que. Ele sempre via a Didi Nirmala em função de respeito. Nós somos tão amigas. Então aquilo que eu quero compartilhar, eu não me sinto. Eu não tenho que marcar um horário. Existe uma amizade, uma proximidade amigável entre nós. Quando eu preciso, ela está disponível. Quando, por exemplo, nos últimos 10 anos, quando começou o serviço na África, minha amizade com Jayanti Ben aumentou. Porque a gente começou a trabalhar juntos nos últimos 10 anos. Em função dessa proximidade com a África, e eu vi nesse serviço da África. E tu, Didi, e você, Didi? Vamos, Chante. Nem antes de Guiana, depois eu tenho um amigo. E daí a Luciana perguntou, mas não é permitido a gente ter um amigo especial? E ela falou, apenas Baba. E aí a Luciana diz, é tão saudável ter um amigo. E ela disse, eu amo todos, eu gosto de todos, mas não tenho antes de Guiana também. Eu era fácil em tudo que é lugar, com todas as pessoas. Eu ficava em qualquer lugar, meus tios. Não tinha nenhuma hesitação em ficar. Depois de Guiana também, mesma coisa. Qualquer centro, eu me sinto em casa, em qualquer centro que eu vá. Mas eu não sinto a proximidade com ninguém. Eu tenho um amor espiritual por todos. E eu tenho também uma relação oficial com todos. Quando quer que eu preciso, necessito, eu vou e falo. E tenho conselho ou dou conselho. E o grupo dos coordenadores regionais, você tem alguma afinidade especial? E ela disse, eu não tenho nenhuma. E o oposto, tem alguém que você acha que é difícil se relacionar? Coitada, saia justa. Ela é tão... realmente, ela diz, eu não mantenho dificuldade com ninguém, mas de fato, o que eu sinto que é apropriado, se eu vou tomar algum conselho, eu não hesito em pedir conselho. Com as idades é a mesma coisa, com todas as idades. Eu tenho um bom relacionamento, naturalmente, com o Dadi Prakashmani, especialmente, porque ela era a minha mentora desde o início, era um relacionamento fácil, mas com o Dadi Junk também, eu me sinto livre. O que quer que eu perguntar, eu pergunto, o que quer que eu faça, que eu... Mas para alguns becas, ter um amigo espiritual ajuda eles. Porque algumas vezes ele vive com alguém ou que eles querem compartilhar com algum, algo da sua jornada. Para nós, por exemplo, para os BKs que temos afinidade um com o outro, que gostaríamos de ter um amigo espiritual com uma conversa, que tipo de amizade que você aconselha? Claro, a ligação, conexão deveria ser só com Baba, mas de forma a tomar benefício, com experiências positivas sobre essa amizade. O que, que você aconselha neste caso? O que eu aconselharia é ter amor e amizade, mas não permita nenhum apego. Isso significa, se você está ou não entre eles, se você está distante ou não, não experimente tristeza com isso. Normalmente o que Baba diz é, seja cuidadoso com a companhia. E temos que ser cuidadosos com a companhia para que nossos amigos não sejam aqueles que fofoquem, por exemplo. Porque fofocas, brames, acabam acontecendo e comumente acabam acontecendo. Nós não somos locas, mas ainda assim as fofoca, brame, acaba se tornando interessante. Às vezes a gente muda a situação loca para uma situação alóquica. Para os nossos amigos brahmins. Nós temos que ser cuidadosos com isso. De outra forma, é bom, por outro lado, é bom para o nosso empoderamento, refrescamento, ter uma companhia daqueles que são. Baba sempre diz aqueles que são, que ajudam você a se elevar. Ter a companhia daqueles que ajudam vocês. Vedanti Ben, você gostaria de dizer algo? Nós temos que dar lições para nós mesmos. Quantos nascimentos nós vivemos com amizade, com 2, 3 ou 10? Mas esse é apenas nesse nascimento que nós temos, que nós temos a oportunidade de ser amigos de Deus. Nós temos que manter isso na nossa mente, que nós não deveríamos ter um amigo especial na nossa vida. Ok, a amizade ajuda, dá suporte, dá inspiração, da coragem. Isso são coisas normais, mas a gente viveu isso por tantos nascimentos. Mas esse nascimento, nós temos que treinar o próprio eu, uma nova forma de viver. Porque agora, nós podemos, por exemplo, tomar o exemplo de Brahma Baba. Quantos amigos Brahma Baba teve na vida lá? Quantos amigos ele teve? Clientes, contatos, relacionamentos. Ele era uma pessoa de contato. E agora nós estamos num conhecimento claro que os relacionamentos às vezes nos levam para baixo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a amizade, não de um. Nós trabalhamos em grupo, está tudo bem. Nós não deveríamos uma pessoa especial, e se essa pessoa não tiver, o que, que vai acontecer? Nada vai acontecer. Se aquela pessoa não estiver, outra estará. Não, essa é a consciência que nós deveríamos ter. Esse é o meu conselho. Eu não poderia ser. Eu acho que eu ajudaria você se eu dissesse, é bom ter um amigo. O grupo, trabalhe com grupo, não mantenha uma pessoa em especial. Uma pessoa especial para a sua vida espiritual. Outro dia, Nós tivemos uma celebração especial de 100 anos de aniversário de Daddy Yankee, Sister Mohinedana York, que infelizmente não está conosco aqui. Ela disse, deu uma mensagem muito especial. E naquela mensagem ela estava compartilhando quão importante era unidade entre nós, mas também receber bênçãos de todos. Especialmente, ela diz, qualquer trabalho, qualquer projeto, nós devemos receber projeto. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, o que você vê, como vocês veem, qual é a razão do porquê os olhos de Baba, a visão de Baba e a visão dos seniors, de idade, as visões de idade, especialmente. O que que vocês fizeram para vocês terem recebido a visão de Baba sobre vocês? Especialmente agora, a segunda pergunta é para os BKs novos, da primeira vez. Qual é o conselho para os BKs que estão vindo, que não viram as dades, que não tiveram contato com as dades? O que eles deveriam fazer para ter as bênçãos, os sinos das dades de Baba? E quão importante é receber as bênçãos na sua vida? Vedante Ven? Tanto na vida Alok como Alok, bênçãos são muito importantes. Desde criança, da infância, desde a infância, eu sempre pedia bênção para os meus pais antes de fazer os exames. E eu recebia as bênçãos, eles davam bênçãos, e eu era um número um. Quando eu vim para esse conhecimento, eu percebi que os seniors ou juniors, com quem quer que seja, os filhos de Baba, eles têm algo grandioso dentro deles. Qualquer um, qualquer Brahmin, tem especialidades em si. Existem livros aqui de especialidades. Então, as bênçãos são muito importantes. Com uma boa atitude, bom relacionamento, nós então tentamos absorver essas bênçãos, sentimentos puros de todos. Então, preencham as suas malas, as suas bolsas com bênçãos. Desde de manhã que você acorda até a noite, vai juntando bênçãos, torne a sua natureza de tal forma a perceber quão é importante que as bênçãos que fazem a nossa vida fazem. E nunca pense, como que eu posso conseguir bênçãos de Baba, de idade, dos seniors? Isso não é difícil. Agora o tempo está indo tão rápido, e Baba diz, faça o serviço através da sua mente. E o que você faz? Você cria. Você cria. Você fica tirando a fotografia de dor, você tira. Sente em meditação e veja que tudo está lá. Simplesmente olhe e receba bênçãos. Você tem sucesso em alguma atividade e você sente que você experimenta de novo aquela necessidade de Daddy Yankee. Eu coloco elas na minha frente e sinto que eu estou absorvendo bênçãos para experimentar, para ter sucesso. O projeto da África começou no Dia de Mama. Nesses 10 dias, a gente teve, 10 anos, desculpa, a gente teve tão sucesso. Eu senti que foi no Dia de Mama e eu sinto que a gente teve tantas bênçãos por ter recebido. A gente tem que criar, por ter iniciado o projeto no dia. O tempo está indo rápido, mas então eu tenho que criar uma visão internamente. Abre a si mesmo para receber. E você sente que essas bênçãos vão vindo em direção. Deixa eu dar para vocês um pequeno exemplo. Nos últimos anos, nós tivemos 2 dias muito com chuva, sem sol, com muitas nuvens. E nós tivemos um programa muito grande, com VIPs, com tendas. Estava tudo arrumado. E o tempo não estava bom, mas no dia anterior eu sentei e disse, Baba, eu não queria chuva amanhã. Era todo o programa com tendas. Eu queria um programa com sucesso, um som bonito, no último dia, 6 da manhã, no outro dia, um grande sol. Às 10 horas começou o programa, tudo aconteceu nas tendas. Ah, tomamos chá, terminou o programa e a chuva veio. E aí ela disse, o que você fez para ter tal autoridade sobre Baba? Daí ela disse, é isso que eu estou dizendo, Deus é meu amigo, ninguém tem... Deus me escuta, eu não tenho outro amiguinho que não seja ele. Eu falo para ele, ele me escuta. A Didi pediu, compartilhe a experiência de quando você entra em transe. Quando você entra. Didi está pedindo... que eu ganhei esse presente do transe. Desde... eu vi... quando eu vim para a Yagya, tudo mudou na minha vida. O que eu gostava, não gostava antes, não gosto mais. Eu vim e logo em seguida me tornei professor. E depois de que Baba deixou o corpo... veio o treinamento de ser Kumari. Agora eu sou o quê? Eu sou Kumari? Eu sou uma teacher? Eu sou uma professora? O que, que eu sou? No treinamento dos professores lá na... eu tive um pensamento muito forte. Eu quero ser o número um. Eu quero ser o número um dessas professoras todas. Depois de um mês, Bhaktivedanta Vyakti veio. E o que Baba disse... eu quero dar o número um para Vedante, porque eu espero sua limpeza. Ele simplesmente anunciou que o número um era Vedante. E a minha irmã, ela teve esse presente do transe. Eu não tinha. Então, Brahma, Baba vinha e a gente sentava para oferecer boga. E em Jamedabad para Bombaí, com Kolaba, com Pushpashanti e Ratamohini. E daí ela disse para a irmã dela, por que, que você vai trans e eu não? E aí Baba disse para ela, botou as duas assim, uma balança, disse para ela, vocês duas estão no mesmo nível, mas e aí quando ela precisa, Baba, e o que aconteceu? Que a Dade Pushpashanta foi para Madhuban e nós ficamos em Bombay com Ratamohini e Dade, e a Dade Pushpashanta, ela oferecia bog e em transa, então a Dade disse, sente, ofereça bog. Daí eu fui oferecer bog. Delas, por que, que você não experimenta, vai em transa? Delas, eu não sei. E naquela quinta, elas, como que eu posso? E a irmã disse, vou dar um drish, você tenta em transe. E dela, terceira vez, mutaram no palco, me deu drish poderoso e eu entrei em transe. Em Kolaba Center, em Bombay. Ela entrei em transe, eu fiquei longo. E quando eu voltei, eu não sei como é que controlar o meu corpo, como controlar, como compartilhar minha felicidade. Eu comecei a chorar. Eu não era nem capaz de sair do sofá. Eles me pegaram, me levaram para a cama, me colocaram para dormir, porque eu não... Eu comecei a dormir, fui para dormir por algumas horas, e depois disso, quando eu voltei, então você ganhou o presente do transe. Então eu fui capaz de contar que Baba me mostrou. Me deu uma tocha. É agora o seu momento de pegar essa tocha e ir para o mundo em todo e pelo mundo inteiro para dar a mensagem dele. E essa foi a mensagem que eu recebi. E daí Baba recebeu o Boga, eu voltei, eu compartilhei essa mensagem. E naqueles dias, todos os centros de Bombaim começaram a dar com congratulações, parabéns, porque Vedante teve essa experiência de transe. E depois ela se tornou, a partir disso, ela se tornou a mensageira de transe. Nós só gostaríamos agora de saber, Didi, de o que você faz para receber tantas bênçãos e ter a visão de Baba sobre você e de todas as dádivas, de todos os seniors sobre você. Eu acho que ser obediente, cheia de fé. E Baba gosta dos filhos e ele, portanto, abençoa para receber bênçãos dos seniors. Quando nós somos leais, obedientes e cheios de fé, nós recebemos bênçãos. Para receber bênçãos para brahmins iguais, o que nós precisamos fazer é mantê-los felizes. Porque quanto mais nós dermos para eles, o que quer que nós demos, eles nos darão de volta em bênçãos. E também, hoje é também bom ter um trabalho em time, em equipe, não só a minha opinião. Quando é o grupo, nós consultar todos, se todos estão felizes sobre aquilo que a gente está planejando. Naturalmente, não só vai nos ajudar no serviço de Baba, mas também vai nos dar bênçãos. E a tarefa vai se tornar cheia de sucesso. Porque então o serviço se torna fácil, cheio de sucesso e vai numa velocidade. Então não importa se mama, Baba, se vocês não tiveram proximidade e mesmo com as dádivas. Vocês têm seniors com vocês. Vocês estão com os iguais com vocês. Almas que estão sofrendo no mundo e que precisam de nossa ajuda. Quanto mais nós os ajudarmos, o que quer que nós façamos, se nós temos um tempo, um bom corpo, seja lá quais tesouros que nós temos recebendo de Baba, o quanto mais nós demos para os outros, eles vão nos abençoar. Ninguém pode dizer, eu não encontrei, nós deveríamos dizer, não encontrei Brahma Baba, não encontrei as dádivas, as dádivas estão tão longe, nós nem podemos receber drishti delas. Não. Uma vez que vocês tenham esse pensamento negativo, vocês não receberão bênçãos. Eu lembro de um irmão, no ano passado, estava dizendo, se você está sentado longe, no encontro com a Vyakti Bapidada, mas ele desde manhã manteve um estágio Vyakti, ele estava sentado mesmo longe, onde quer que nós estejamos sentados, ele começou a experimentar tanto contentamento, então mantendo aquele estágio Vyakti, ele sentiu que o Drish, que Baba estava dando a mula e o Drish só para mim, mesmo distante. E o que nós temos que ver, então, nós temos que mudar a nossa atitude negativa para atitude positiva. Então, E quanto mais positivos nós nos tornarmos, mais nós seremos capazes de criar uma atmosfera positiva ao nosso redor. Então nós receberemos bênçãos. E todos receberão benefícios. E não é necessário nem falar nada. Eu gostaria de agradecer de Shivedanta de Nirmala essas almas abençoadas. Nós teremos alguns minutos de meditação. Nós depois receberemos bênçãos, os presentes de Didi Nirmala. Agradecer a Sister Luciana pela maravilhosa. E conseguiram extrair os segredos do coração das duas. Nós teremos mais alguns desses programas. Essa noite é muito especial. Não é simplesmente a cerimônia dos presentes. Nós vamos ir para a região, vamos ser transportados para a região sutil. Nós temos apresentações de pessoas da parte, todas as partes do mundo. Uma música especial foi criada e que eles vão ser capazes de trazer a região sutil, descer a região sutil aqui para Gyansarubha, e nós precisamos da cooperação de vocês. Nós vamos ter, então, como a Luciana falou, 15 minutos de meditação com as sênios no palco. Luciana, Vedante, Luciana sai e a Didi Nirmala vai continuar no palco e eu vou explicar para vocês como a cerimônia dos presentes vai acontecer. E agora aproveitem a experiência com a música. Shanti.